Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Meu nome é Hilton Kill. Eu costumo varrer a sujeirinha para debaixo do tapete.
Ah, fala galera bonita, Jorge Castro na área. Bom, esse papo aí é papo de Hiltons. Eu costumo limpar mesmo, o negócio é deixar arrumado. Tamo junto.
Eu também. Então aqui é Júnior de Austin e eu também sou dos seus, Jorge. Eu também gosto de deixar bem limpinho. E hoje vocês vão conhecer umas manias aí.
Coisa aí ou vocês estão só na água de novo?
Eu ainda continuo sendo líquido.
Eu tô tomando, cara, ó, o vinho e água. Vinho!
Ele tá fazendo suco de uva. Eu tô tomando um vinhozinho aqui, como sempre, né?
Ah, claro. Você é um cara diferenciado?
Seguinte, eu queria pedir pra galera aí, quem quiser mandar e-mail pra gente, batedeiracast@gmail.com. E eu gostaria de fazer um pedido hoje, quem tá aqui em Austin, no Texas ou nos Estados Unidos, que quiser fazer uma doação para Senior Access. É uma empresa de... eles cuidam das pessoas de idade. Então, por exemplo, um velhinho lá, um senhorzinho que não consegue mais dirigir, então eles vão lá, pegam na casa da pessoa, leva para fazer a compra no supermercado, entendeu? Traz de volta para casa. Então, assim, é uma non-profit, né? Uma empresa sem fins lucrativos, que tem uma causa muito interessante. Então, eu fiz uma postagem no meu Instagram hoje cedo, é de uma amiga minha, aliás, é de uma amiga minha, não, ela trabalha, né? Essa amiga minha trabalha para essa empresa, e então eu gostaria que, se vocês fizerem uma doação aí, $10, entendeu? Quem está em Austin, no Texas. Tem três formas, né, de utilizar eles. Uma, se você tem um velhinho em casa que precisa se locomover, liga para eles vão ajudá-los. Se você tem tempo livre, você pode ir lá, pegar um velhinho e levar para fazer uma compra no restaurante, qualquer coisa assim do tipo, ou no médico, qualquer coisa assim do tipo. E outra é simplesmente fazendo uma doação em dinheiro, tá? Então, Senior Access, eu vou fazer a postagem depois nas redes sociais, então acompanha as redes sociais, @batedeiracast, que vai estar lá o link da página deles, quem quiser fazer a doação. E se você conhece uma non-profit e gostaria que eu falasse aqui, né, no BatedeiraCast, por favor, envie um e-mail para a gente, que eu serei muito grato em ler aqui de boa vontade, tá bom? Valeu! Então vamos lá, estratégia aí para limpar a casa.
Eu falei a
sujeira para dentro do debaixo do tapete, mas é mentira, não faço isso não, tá?
Ó, rapaz, tem assunto, eu não sei você, Leuci, mas eu tenho assunto para falar nesse tema. Vou te falar um negócio. Inclusive, eu tenho revelações aqui de um dos integrantes agora dessa batedeira. Eu tenho diversas revelações a respeito desse tema que eu vou deixar todo mundo saber no decorrer do nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo revelador.
Não, deve ser bem polêmico mesmo esse tema, porque eu não estava esperando, mas já que a gente vai falar...
né? Entendi. Tomar... Como a carapuça não serviu em mim, então com certeza o Jorge vai estar falando do Júnior.
A gente pode combinar alguma coisa, Jorge.
Boa ideia. Eu vou escrever para você no particular, fica tranquilo.
Mas, cara, vou te falar. Eu aprendi a limpar a casa muito cedo, porque fazia parte da minha, do meu processo de educação, assim. Eu tinha que ajudar em casa, de alguma forma. Então, assim, obviamente, tive atividades que eu não sabia fazer e fui acabando ajudando pouquinho em pouquinho a limpar o que precisava. Mas eu posso dizer para vocês que... E uma especialidade, fiquei especialista, cara, em lavar banheiro. Isso eu posso dizer de mão cheia.
Lavar banheiro?
Lavar banheiro. Eu gosto, acho que é interessante.
Tá, então, Qual que é a estratégia, então, de lavar o banheiro? Porque, assim, na época de faculdade...
Aqui nos Estados Unidos é uma coisa, lá no Brasil é uma outra coisa.
Pois exatamente, é isso que eu ia falar. Exatamente. Na época de faculdade lá no Brasil, eu ia com a VAP no banheiro, porque a função minha, né, na época de faculdade, eu, né, dividia casa com a minha irmã, eu tinha que lavar o banheiro. Então, eu ia com a VAP no banheiro para lavar, sabe? Essa era a minha...
Pois é, você não associava, por exemplo, lavar água com sabão, você não associava com matar germes, bactérias, o que... Aqui, porque você tem que ser mais preciso, você fala, vou passar um produto já para matar tudo quanto é bicho que tem aqui, né? Porque é um produto que você não pode molhar, você pode passar essa água, né? Não tem ralo, é uma coisa diferente. Mas, com certeza, no Brasil era muito mais prático, né, cara? Né?
É, com certeza. E também não tinha essa questão de, vai estragar, porque as casas são de cimento, né? Então, aqui é um pouquinho diferente.
Eu, como Leuci, aí tem uma história muito legal de infância, né? Nada, obrigado, mas eu fui educado pela minha ilustre avó, que Deus a mantenha firme por mais 150 anos. E por conta de ter sido educado por minha saudosa avó, maravilhosa, nós tínhamos que ajudar em casa, eu e mais dois primos, que também éramos educados por ela. E eu me especializei em quintal, banheiro, pratos, cara...
Água, né?
Isso, coisas que envolviam água, né? Quintal, banheiro, parede, limo, essas paradas, pratos, todas as áreas, né? Molhadas, pátio e escambau. E os meus primos ficavam mais com pó, essas coisas. Mas, o que é muito interessante na história toda é o seguinte, que não é que a gente, que eu gostava de fazer, nem que eu gosto de fazer, né? Não, eu vou ser honesto, não gostava. Eu fazia porque, obviamente, existia um senso de comunidade ali, e aí a gente tinha que fazer mesmo, e aí ia fazendo, e eu fui me especializando naquilo. Então, o banheiro que me levava 2 horas, 3 horas no início, cada azulejozinho acocorado lá, com o bombriozinho e a buchinha, né? Para não esbagaçar o bombriozinho, foi se aperfeiçoando e foi se transformando em 50 minutos, 40 minutos, e eu já fazia aquilo ali com mais tranquilidade. Mas é como o Hildon falou, é diferente. O banheiro eu podia molhar ele inteiro, porque eu tinha um ralo para escoar o trem depois. Aqui, se eu jogar no banheiro inteiro, eu acho que a casa mofa. Né? Então a casa mofa. Então quando eu cheguei aqui, cara, e bom... Eu tive muita dificuldade de saber como fazer. Eu ia ler no YouTube o que a galera fazia. E aí era uma porrada de produto e neguinho... Psh, 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 e vem com papelzinho, toalha e com paninho. E, cara, não vai funcionar pra mim. Eu preciso molhar esse trem. Eu preciso sentir o cheiro de que boa. As mãos vão ficar brancas e você precisa esfregar o trem. Mas aqui não é possível. Então, até hoje, eu ainda enfrento dificuldade para remover aquilo que é mais, sabe... que fica mais encruado ali num banheiro que não se lavava há muito tempo, vai. Então, no Brasil, a gente não tem essa dificuldade. Você joga que boa lá no negócio, deixa de molho, depois você vai lá com o bombril e tira tudo. Aqui,
é verdade.
Aqui é impossível.
É, você tem que encontrar os seus produtos, os produtos mais amigáveis, né? Você bota ali, ó, bota um pato purifique, como você falou, bota um cloro, alguma coisa de cloro ali, vai limpando. Ah, mas você tem que ser justo aqui sobre a... Eu aprendi a limpar a casa quando era criança, mas banheiro só fui começar a limpar mesmo quando eu comecei a morar com meus irmãos e a gente tinha que cuidar da casa por conta. Mas, de qualquer forma, é um negócio que, pra mim, não faz diferença nenhuma. Tem gente que fala, nossa, que nojo limpar banheiro.
Não!
Mano. Aliás, vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma ajudante, né? Uma pessoa que vem aqui em casa me ajudar a limpar a nossa casa a cada 15 dias. Eu não consigo deixar o banheiro para limpar.
Porque você sabe que ela vai usar o paninho da privada no balcão da pia. Você sabe que ela vai fazer isso.
É uma coisa. Eu também não consigo deixar porque é uma coisa tão mais íntima assim. Eu falo, não. O banheiro eu vou limpar porque.
É bruto.
Exato.
Aqui, vamos lá. Já que a gente tá falando de banheiro.
Tá, mas eu quero só colocar uma pergunta, então. Já que a gente já começou nessa questão da comparação Estados Unidos, Brasil, né? Eu quero colocar uma pergunta aí. O que. O Jorge já colocou aí que ele tem essa dificuldade de se acostumar aqui, né? Mas é mais fácil ou mais difícil? Você ter o produto certo para limpar o banheiro.
O que que eu tenho feito? Não é? O que que eu tenho feito? Eu não tenho certeza se esse é o produto certo ainda, mas eu tenho feito o seguinte. Eu tenho usado Clorox. Tem dois tipos de Clorox. O que limpa e o que mata a bactéria lá. Tem dois, né? Só que limpa e o que limpa e o que mata a bactéria. Eu uso esse que limpa e que mata a bactéria e espreio ele no banheiro inteiro. Espreio ele no, dentro do boxe, dentro da banheira. Por exemplo, no banheiro do meio aqui, onde estão os meninos. Espreio ele lá no banheiro todo. E certo. Deixo de molho um tempo. Depois eu vou para a área molhada, que eu posso despejar água. E uso, literalmente, uma misturazinha que eu faço com o sabão de lavar roupa. Tá? Aquele sabão que a gente bota na máquina de lavar, bota no baldinho. Com um pouquinho desse mesmo Clorox. Pego a bucha, porque isso me dá uma sensação de que está limpo. E vou para as paredes, literalmente. Com a buchinha verde. Pra dentro da área molhada, isso. Faço isso nas paredes, faço isso no box, né, no vidro. E faço isso no chão.
Entendi.
Depois venho com água e limpo. A parte de fora, que não é uma parte molhada, no chão eu uso Clorox, passo um pano, depois venho com o pano novamente. Nas tampas, na privada, enfim, caixa de água da privada, tampa de... balcão da pia, eu uso Clorox e aquele roxo, que toda hora eu esqueço o nome. Fala aí.
É Fabuloso.
Fabuloso, misturado com Clorox, uso na tampa da... Isso aí, o Fabuloso também não mata a bactéria, só para me dar a sensação do cheiro, o cheirinho é gostoso. Então eu boto ele junto com o Clorox e aí trago a sensação de cheiro de limpeza. Limpador de vidro. Depois eu passo o pano lá, o mop, no chão... Tiro tudo, fechou o banheiro.
Ô, Jorge, próxima
você faz o quê? Fala pra mim.
Próxima vez que eu for na sua casa, eu faço questão de visitar esse banheiro, cara.
Venha, pode vir, meu irmão. Venha pra cá. É desse
porra, jeito. Júnior, já deu vontade de bater um barro aí só porque o banheiro não era limpinho, velho.
Não, realmente é... Não, o vidro do box, os azulejos da área molhada ali do banheiro, né? Cara... isso aí tem que limpar, limpa com buchinha, com produto.
Não tem jeito, é isso aí.
Tem um produto que eu uso, cara, chamado Zoom ou Shum. Kabum. Kabum.
Ah, é. Então, é isso que eu ia falar agora. Tem que usar os produtos, é.
O Kabum é impressionante.
Pra que é o Kabum? É pros azulejos que você usa?
Ele usa tanto pro vidro, porque a água daqui, né? A água ela é mais. Ela fica, deixa meio branco.
Calcificada, né? Ela deixa bem branco.
É. Cara, você usa aquele produto.
Deixa o box vidro, deixa vidroso de novo.
Você não precisa nem esfregar.
Uau!
É impressionante. E o limo, né? O limo também que é comum, isso não é só aqui, limo em todo lugar. Tem outro produto que usa mesmo spray do próprio Kabum, Clorox. Ah, cara, é uma limpeza assim, né? Tradicional, tradicional, uma limpeza tradicional. O chão aqui é um pouco mais chatinho, que eu não gosto de limpar muito chão, não.
Mas se você puser o Clorox lá, uns 10 minutinhos antes de limpar o chão, principalmente, né? Aquele branco lá, com aquela caixa de plástico, né? Dos banheiros normais aqui. Aquela caixa do chão, uma caixa de plástico branca, né? Uma estrutura de plástico. Se você puser ali o Clorox uns 10 minutinhos antes, uma boa quantidade, esprear lá e tal, e deixar lá, quando você for esfregar, você não vai nem fazer força. Agora, não use a bucha verde, porque ela tende a deixar o verde no chão branco. Tá? Usa a buchinha...
Eu tava falando, Jorge, do chão mesmo da área seca ali, né?
Da
pia,
tá.
Né, aquelas coisas. Enfim.
Aí é ficar mop. Aqui. Aí é mop.
Então, mop. Deixa eu só comentar, porque assim, tudo, bicho, é você ter a ferramenta correta. Só para exemplificar, né? Eu e o Jorge reunimos esse final de semana para lavar o carro.
Foi legal.
E aí, eu mostrei
para ele... Então tinha 500 pratas de produto numa caixa de plástico. 500 pratas de produto. O limpador do parafuso, Leucio, o limpador da roda, o limpador do pneu, o limpador do paralama, o limpador...
Mas não quero comentar sobre isso não, Jorge, porque senão a gente mudou o assunto aqui, a gente vai fugir do assunto. Porém, eu só quero usar como exemplo que eu comprei, eu tenho um limpador de pneu, que quando eu era moleque, a gente tinha que ficar esfregando o pneu 3 horas, com sabão em pó, né, que botava na água, né, fazia espuma e ficava esfregando lá para ver se limpava. Cara, esse produtinho, você sacode ele, você joga, né, no esguichozinho, é um negocinho, né, que você joga tal, e aí começa a descer a sujeira, você já vê a sujeira descendo assim. Claro que você não vai só bater água. Você pega a escova, passa uns 3, 4 vezes assim e pronto. O pneu fica igual quando sai da loja. Então tudo é
impressionante.
Tudo é ter a coisa correta. Então, por exemplo, no banheiro, se você for na parte de limpeza, ele vai ter diversos tipos de coisa lá que vai falar: ah, isso aqui é para banheiro, isso aqui é para dentro da parte do chuveiro. Tudo tem um destino. Então, ao invés de você ficar fazendo as misturas e tal, você pode comprar cada um daquele que vem num potinho daquele que você só esguicha e tal, para utilizar na coisa correta. Entendeu?
Mas aí você vai ter um armário, cara, de produto. Vai ter uma estante inteira de produto. Se você for comprar um trem específico para cada coisa, né?
Sim, sim. Mas antes de você passar lá na parte de produtos de limpeza do supermercado, você passa na parte de armários. Aí você compra o armário. Mas é isso. Você vai ter o armário. Você vai ter o produto do vidro. Você vai ter o produto do...
Do chão, do azulejo, da privada.
Do chão de dentro do chuveiro. Você vai ter... E você tem o de limpezas gerais, que é como se fosse aquele multiuso nosso lá do Brasil, sabe?
Sim, sim.
Aqui também tem. Né? Aí tem uns que são um pouco mais... Que são concentrados, né? Que você pode diluir ou não. Se você precisa que ele retire alguma sujeira que está encrostada, aí você não dilui ele, entendeu? Você simplesmente usa ele sem diluição. Mas é tudo a questão do equipamento correto. Mas eu como trabalho com piso, eu já digo, um passo, assim, digamos, 80% da limpeza, basta você não ter carpete em casa, você ter um piso duro, certo? Porque o carpete te dá a sensação de limpo, porém tá sujo, sempre. E o piso duro, ele vai ter aquela aparência de limpa, mas se você anda descalço nele e você sente no seu pé a sujeirinha, então você já fala, pô, vou limpar a casa, entendeu? Então você já passa um pano. E aí tem... É mop, né? E não precisa ser um mop molhado, entendeu? É simplesmente um pano mesmo, um pano úmido, né? Você passa um pano e pronto, você limpou o chão ali. Claro que aí tem aquela parte, né, de tirar a poeira dos móveis... Né, das coisas todas, né? Então, eu queria saber o seguinte: vocês fazem isso quando vocês estão limpando a casa? Vocês tiram tudo do lugar para limpar as estantes, tudo que está na estante?
Não, peraí. Vamos dar uma sequência, só te interrompendo, 2 minutos.
Tá.
Banheiro, então, a dica do tio Hilton é ter os produtos certos para fazer a coisa certa. Ok, beleza. Isso. Então a gente fecha o tema banheiro, porque limpeza é uma coisa complexa. Então a gente fecha o tema banheiro e agora vai para o tema casa geral, casa. Né?
Limpar o resto da casa.
Beleza. Você perguntou se a gente, se para aspirar a parte de carpete, por exemplo, a gente tira os trens do lugar. Não, eu faço a curva. Se eu encontrar, sei lá, no quarto dos brinquedos, por exemplo, da molecada, tem lá a caixinha de não sei o quê, eu vou fazendo a curva. Certo? Só na área que não tá, né? Porque a sujeira tá em cima daquele negócio, não tá no chão, né? E aí, é a minha teoria.
Certo. em teoria é verdade, né? Porém, se as crianças estão brincando ali, elas estão movimentando
o tempo inteiro.
O tempo inteiro, então tem sujeira para tudo quanto é lugar.
Mas né? Você faz o quê? Conta para mim.
Ah, eu fecho a porta do quarto de brinquedo. Eu nem entro lá, velho.
Cara, quando eu decido limpar, eu tiro tudo, cara.
É louco, né, velho?
Mas é difícil. É difícil você ter esse...
Flexibilidade.
Porque, de novo, a questão da casa, né? As casas são fechadas aqui. Então, assim, teoricamente, é menos sujeira pelo pó, né? Aliás, eu não sei de onde vem esse pó, cara.
Vou te dizer agora, cara. Eu fiz um estudo aprofundado sobre isso. 80% do pó da sua casa, 80% dele é de pele humana. É composto de pele humana.
Não, nós três pessoas em casa devem estar descamando um pouco.
Nós descamamos sem percebermos, é óbvio. Mas 80% do pó que se forma na sua casa é de origem sua. É você que é o dono dele.
É, isso tá fazendo. Tá, é DNA isso aí, cara. Quero saber de quem que é essa pele aí.
Ó, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente põe roupa pra lavar, aí coloca na máquina de secar, fica um monte de pelinho agarrado lá naquele filtro lá. Então, um pouco do pó também não pode ser da camisa, da calça.
Sim, mas aí é resto de fibra, né? É um negócio desfibrando e tal. Não é um algodão desfibrando e tal. Mas o pozinho que você encontra no chão da sua casa? Principalmente da parte superior, que não tem acesso da rua. Claro, tem o pó da rua se você deixa as janelas abertas. Mas é mais difícil a gente deixar a janela aberta aqui não, na parte de cima do carpete. Eu praticamente não deixo, né? Então, eu não me lembro quando foi a última vez que eu abri uma janela. Então, a representatividade daquele pó, principalmente da parte do carpete, é da sua pele, cara. A maior representatividade.
É, eu tenho um problema, que a gente tem cachorro, né?
Ixi, mano.
E a Helena, que é o nosso cachorro, ela solta muito pelo.
É. A Helena sobe, Hilton?
Sobe. Só vai em todo lugar da casa. Ela é livre pra fazer o que ela quiser. É, ela faz tudo.
Eita, meu Deus do céu. Mas sua casa em cima não é carpete, né, cara?
Não, é piso duro também.
Pois é, piso duro é muito mais fácil. Você disse tudo, disse tudo. Dito isso, qual a estratégia para limpar piso duro?
Cara, eu passo o aspirador, né?
Você não usa vassoura?
Quando a minha esposa me obriga, né? não, eu não uso vassoura, não. Daqui é só no aspirador e depois um mop ou eu comprei um negócio de microfibra, que é mais fácil, sabe, de limpar. Ele é mop de um lado e microfibra do outro. E aí eu pego um esguichozinho daquele, que tem também para piso, você vai passando e vai limpando. E aí,
toca a vida.
Ou tem uns que a Cris gosta de usar esse, que é um que... ele é como se fosse um passador de pano. Aí, só que você compra os paninhos, aqueles paninhos molhados. E aí você simplesmente vai trocando o paninho. Mas, cara, como aqui em casa, na parte no andar de baixo, por causa do cachorro, é muito sujo, você tem que usar, tipo, um pacote de paninho para limpar a casa. Em cima, tipo assim, com dois paninhos você limpa tudo. E a parte de baixo da casa vai o pacote, né? 50 paninhos.
É doido, é doido.
Você limpa um pouquinho, o negócio tá marrom já, tá preto, tá sujo, sujo.
Eu tô planejando esse ano planejando assim, tá dentro das ideias ainda. É comprar um daqueles Jumba ou alguma coisa que ajuda a limpar, dar manutenção na casa, entendeu?
Eu comprei, Lucy. Eu comprei, tem duas semanas. Tem duas semanas que eu comprei. Eu comprei o Shark aqui, porque eu acho que a maior invenção do homem, depois da lâmpada, foi o aspirador. Então eu quis comprar o Shark.
Então já sei que você tá feliz, né?
Eu tô muito contente, cara. Mas eu comprei um baratinho, eu não comprei. Porque tem Shark de 250 dólares até 2 mil dólares, né? O negócio é absurdo. Eu comprei ali um de 270 e poucos dólares. E eu li que ele não é muito adequado para carpete, né? Esse daí baratinho não faz o trabalho certo aqui no carpete. Então eu deixei ele lá embaixo.
Por causa das escovas, né? Escovas.
Então, para ele acessar o carpete aqui, tinha que ser um trem poderoso de 2 mil dólares, que ele deve ser apropriado para isso, né? Mas eu deixei ele lá embaixo, na parte dura, e programei ele para fazer uma limpeza por dia. E vou te falar uma coisa: não fica pó nenhum. A parte dura lá embaixo é tile, é piso mesmo. É aquele
você
piso
tem. Você tem tapete?
Não, tenho na lavanderia, que fica lá embaixo também, tem um tapetezinho assim e tal, mas ele vai por cima do tapete rapidinho, passa e vai embora. Ele não fica preso, às vezes ele fica preso numa sandálias que os meninos deixam soltas, mas se livra rapidinho também. Ele é muito safo, cara. Eu sei que uma vez por dia ele vai lá e tira o pó do meu chão, tira o pó do chão. E aí duas vezes por semana eu passo o mop. Depois que ele faz o trabalho de tirar o pó, eu vou lá e passo o mop rapidinho. E a cerâmica tá limpa, né?
Legal.
Então é bem tranquilo, super atende. A mim tem atendido perfeitamente. Eu acho que vale investimento, cara. Não tenha medo.
Então nós estamos começando a entrar na seara de que a robotização é o futuro.
Esse tem funcionado. Eu não sei se vai ter um robô para limpar banheiro. Não acho, duvido. Mas
Não querendo fugir do assunto, mas voltando um pouquinho, já tem robô para limpar a bunda quando vai no banheiro.
É verdade, né? Nós temos um amigo aí que tem uma parada dessa aí.
É sério? Uai, aí é bruto, hein? Se o bicho errar, meu irmão.
Essa foi pra você. Você sabe o que a gente tá falando. Você sabe. É. Não vou falar o nome, mas você sabe o que a gente tá falando.
É, né? Quem é que passa mal quando vai no Cheesecake Factory?
Não. Então, cara, o robozinho que limpa lá o negócio funciona. E aí, depois disso, eu passo o mop com o mesmo Clorox e com o roxo, que eu esqueço o nome toda hora. Essa porra.
Ah, mas então... uma pergunta aqui, Jorge, nesse rumba aí, você consegue botar um produto um pouco mais forte, alguma coisa assim, ou é padrão, tem que ser um produto dele mesmo?
Não tem produto, trem. Zero produto, tá? O meu que eu comprei aqui.
Ah, o que é um aspirador.
O aspirador, entendi.
É que tem um
também que já passa o pano, né?
Tem um desse também. Passa pano, né? Mas esse aí é um trem mais caro. Eu não sei quanto é, não. Nem olhei esse daí. Meu interesse era no aspirador mesmo.
Uhum.
Meu objetivo era que ele tirasse o pó. O pano eu mesmo passava, cara. Minha casa não é grande. Não demoro 10 minutos para passar um mop na casa inteira. Embaixo, né? Embaixo. Uhum. Cozinha e sala lá. Rapidinho. Então... vale investimento, se você quer manter ali, né? Ele dá uma manutenção. Você não tem que usar vassoura, cara. Você não precisa mais usar isso, vassoura na sua vida. É interessantíssimo. Nossa, fez muito sentido pra mim. Muito sentido pra mim.
É, não, com certeza.
Bom saber.
A Cris acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim, falando que custa $1,600 que passa pano aí. Eu acho que é um... Eu não sei se é o kit completo que aspira e passa pano. Ou só o que passa a pano.
Nossa,
não... Ela tá sobrefaturando, né? Ô, Cris, pega leve, hein, meu. Tô aqui no site.
Eu não compro esse trem, não, de $1,600, cara. Só pra passar um paninho?
Quanto é que custa? Quanto é que custa aí, Júnior?
É que esses sites também são fogo, né, cara? Eles falam assim, começando em 500.
Não, mas aí você pode, cara, agora aproveitar o Black Friday, cara.
Já sei o que ela tá falando. É um negócio que deve fazer até mais coisa. Ele faz os
ela
dois.
Tá,
ele
faz tá um... falando que são os dois juntos. Ela tá falando que são os dois juntos.
Esse mesmo.
Então, não rola, não rola.
Tô esperando de Natal, tá, Cris? Pode mandar.
Então, cara, mas é.
Então, essa é a minha estratégia da sala. Qual de vocês? Mesma coisa. O paninho.
A nossa é o aspirador e depois passar o pano, aquilo que eu te falei.
Sprayzinho e pano.
E pano, beleza. E a vassoura antes, Leuci? Ou o aspirador?
Vassoura? Vassoura é uma boa pergunta, porque... Cara, não, é aspirador. Eu tenho um aspirador que já é uma vassoura quase, assim. Ele passa bem levinho, ele passa, tira tudo.
E vai embora, né? Tira tudo.
A vassoura já não faz sentido mais dentro de casa pra gente aqui, porque...
Pra mim não faz sentido isso.
É rapidinho. Tá, mas vocês tiram pó, por exemplo, tá limpando a casa, aí tem lá...
A estante.
A estante.
Meu Deus do céu, cara.
Tira pó da estante ou não? Larga,
cara, eventualmente. Quando eu não vou falar que eu tiro,
né, Jorge? Vou falar que eu tiro, então você vai vir aqui em casa um dia e vai falar, porra.
Tá mentindo, tá mentindo. Condenado?
Então, não tiro. Pronto.
Quando é visual, não. Quando é visual, uma coisa assim, nossa, muito evidente, não latente, eu tiro. Mas só se ele tiver evidente. Se ele tiver quietinho lá, latentezinho, eu não vou não, cara. Deixa ele quietinho lá. Entendeu?
Agora, a ilha da cozinha, sim, né?
Ah, porque é inevitável, né? Você vai usar, né?
A ilha da cozinha tem que levantar os fruteiros que estão ali e passa aquele paninho molhado em tudo. Né? Toda vez eu faço isso.
Sim.
Mas e o rack? E a escrivaninha, não? Como é o nome daquele trem? Aquela mesinha de centro, mesinha de canto.
Eu nem vou lá. Mesinha de centro, a Cris ainda lá, ela ainda limpa, né? De vez em quando. Porque as crianças brincam muito ali pintando. Sim. E aí elas pintam. elas pintam papel, pintam a mesa, né? Sai pintando. E aí tem que limpar para poder tirar a caneta que elas deixaram ali.
Sim.
Não tem muito para onde correr, não. Então a gente acaba sendo obrigado a limpar.
Também tem aquele tipo de poeira que você só vai saber que existe quando você precisa trocar um cabo, né?
Galera.
Desligar alguma coisa da tomada.
Isso é muito sério, cara. Quando você mete a mão atrás do rack, aí você percebe se o negócio tá feito ou não tá.
É, tem coisa que tá escondido que não tem. Não tem.
Mas você sabe o que eu faço nesses lugares aí? Quando eu não tinha o Shark aqui, Eu pegava o aspirador que eu tava passando, tirava o fundinho dele, né, para usar o cabo, e colocava o cabo atrás do rack. E ia ali com o cabinho ali, tentando tirar a poeira que tava na tomada e tudo mais. Obviamente que não ficava perfeito, mas eliminava aquela proporção absurda, né, de você encontrar um bolo da Aracno atrás do rack, entendeu?
E ir atrás da geladeira, cara? Do lado, assim, da geladeira. Nossa.
Não, lá eu não vou, não. Lá eu não vou. Lá é tenso, lá é tenso.
Ali tem muito, cara. Lá é tenso. É loucura. É loucura.
Eu percebi que lá era tenso nessa minha mudança agora. É, a geladeira era da casa lá, né? Ficou lá. Mas na geladeira da gente tinha pregada umas fotinhas das crianças, da escola, né? Uhum. Que a gente botou na geladeira. Quando deu... bati a mão, a fotinha de Belinha caiu nesse cantinho, cara. Eu disse, eu não vou deixar a fotinha de Belinha nesse cantinho. E fui resolver esticar a geladeira para poder pegar essa fotinha de Belinha.
Certo.
Meu irmão.
Você achou a foto do morador antigo da casa.
Rapaz, my mistake, my brother. Rapaz, foi terrível. Foi terrível, cara. Eu tirei, aí obviamente eu perdi umas 40 minutos ali limpando, porque eu não, aí obviamente eu não me convenci mais de botar a geladeira pra dentro daquele jeito, tava ali. Aquela minha, não ia ter, o trilho não ia estar mais feito, né? Ia ser um negócio que ia confundir, bicho. Aí eu limpei, peguei o aspirador, limpei lá, tinha arroz, feijão, só não tinha pedaço de carne, mas o resto tinha. E assim que são as geladeiras assim, aqui. O ambiente ali... Ali atrás é esse, cara. Esse tipo de ambiente.
Os móveis muito embutidos, né, cara? Muito justinhos.
Tenso. Você imagina o fogão.
Não, pois é. Isso que eu ia falar. Mudando atrás do fogão, né?
Mas, lateral e atrás, isso.
Vamos falar do fogão em si, cara. Tá aí uma coisa que eu tenho que fazer, independente da... É tipo assim, eu não consigo deixar fogão sujo, cara. Eu faço alguma coisa, fritura então. Primeiro eu penso antes da fritura. Depois eu penso durante a fritura.
Aí aquela falo, comida vai te fazer mal, cara, do tanto que você tá estressado pensando no que ela tá fazendo com a sua vida.
Não, eu penso por causa daquela gordura que fica respingando, né, cara? Eu falo, meu, puta merda, cara, eu preciso limpar isso aqui, porque senão eu não vou relaxar. E é como você falou, cara, às vezes você tá de boa, se você não olhar, tá beleza. O problema é quando você olha, você fala, nossa, tem que limpar.
É verdade, é verdade. Eu vou te falar a estratégia do fogão.
Eu tenho uma boa também.
Hoje com uma construtora, né? Ela está construindo uma casa, sabe? Ela é contratista e faz investimentos em propriedades e tal. É, brasileira, inclusive. Uma amiga nossa aí, vocês conhecem. Aí ela falou assim, eu falei assim, aqui vai ter um fogão? Aí ela falou assim, não, eu faço cooktop, porque fogão acumula muita sujeira. Então, todas as minhas casas que eu faço para vender, eu coloco cooktop. Já vai com cooktop. Ou seja, vai só com aquela, com aquele negocinho. Igual a gente colocou lá em casa, né? A Cris quis colocar desse justamente por causa da sujeira. É muito mais fácil de limpar.
Rapaz, faz muito sentido, viu?
E aí não tem sujeira, entendeu? A geladeira não tem para onde, porque ainda não existe uma geladeira... Uma gela top, né?
Sim.
Tem que ter. A geladeira, eu vou te falar que... eu não sei se a Cris deve fazer, com certeza, mas eu não sei. Eu, a cada... Na outra casa, por exemplo, que a gente morava, eu puxava a geladeira pelo menos umas duas vezes por mês. Eu puxava para poder tirar os cabelos da Helena, que ficava ali dentro, ali atrás.
Ah, entendi. Para não embagaçar o motor.
Então eu tinha que limpar, porque é muito pelo de cachorro para a casa inteira. Mas é basicamente isso, cara, assim, a limpeza. A Cristina pode tudo, né? Ela pega e passa o paninho em cima de todos os móveis. Claro que não é todo dia, né? Ninguém faz isso todo dia. Mas eu não, eu quando vou limpar a casa, quando tá na minha vez de limpar a casa, eu limpo e tudo e tal, passo na mesa. A mesa eu gosto de limpar, porque é de vidro, eu gosto de deixar ela limpinha. E por cima e por baixo, né? Pra poder ficar transparente o vidro. Porque eu não entendo o porquê, né? que tem mais dedo, marca de dedo, embaixo da mesa.
Você entende, sim, você entende.
Do quase. Que em cima. Eu não sei, as minhas filhas, elas usam a mesa de forma diferente. Elas não usam a mesa com a mão em cima. elas usam a mesa com a mão embaixo. Deve colocar o prato ali pendurado de cabeça para baixo. Eu não entendo, cara, porque é uma sujeira.
Não, você entende, você entende.
Que não tem condições, cara. Não tem condições.
Na verdade, a proporção é a mesma de baixo e de cima. Só que em cima tá sempre com alguma coisa ali e tá tirando a digital, a sujeira. Mas embaixo não tá. Não é frequente a circulação de mão ou de prato ou de copo. Então fica lá,
cara. Não, não sei, cara. Eu acabo de limpar, elas sentam para esperar para quando eu vou fazer uma torrada aqui com manteiga. Elas tá sentam pra... Quando eu volto, em cima tá limpo, né? E embaixo tá tudo cheio de dedo.
Cara, o fogão... Você sabe como é que eu resolvi minha vida aqui no fogão? Foi fácil, sabia?
Comprou comida pronta.
Não, não. É assim, ó. Esse, eu tinha, na casa antiga, nós tínhamos o fogão que tinha as grades, né? Tem as bocas e tem as grades em cima.
Certo.
Então, para limpar aquele fogão, você precisa remover a grade, lavar a grade, passar o produtinho lá, né? Tirar tudo bonitinho. Quando a gente mudou para cá, graças ao meu bom Deus, o fogão em cima, pelo menos, é aquele de... aquele térmicozinho, né? Aquele, aquele que só você liga, fica o trem vermelho lá, esquenta a panela depois de 200 anos e beleza. Esse é facinho de limpar, cara. Você acaba, tá sujo, você passa um
pano, uma
um paninho, um trezinho, pronto, acabou.
A limpeza é tipo de um cooktop, né? O problema é porque é o que cai nas gretas, né?
Pronto, o que cai lá, você deixa lá, cara. Que o coração não vê, ninguém sente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Entendeu? Não tem...
Que o coração não vê, os olhos não sente.
Essas coisas aí, cara. É difícil de você querer resolver todos os problemas, Vitor. Para de centralizar as coisas, cara. Não tem coisas que não tem, são irresolvíveis. Insolucionáveis.
Não, é verdade, é verdade. Agora, e costumes? O que vocês acham dos costumes em geral de limpeza do brasileiro, por exemplo?
Ah, eu acho que a gente é 0-1 em limpeza no planeta, cara.
Eu também acho, cara. Lá no Maranhão, a gente tinha o costume realmente de lavar as coisas. Então, por exemplo, não era somente limpar a casa, né? Tinha que lavar a garagem, né, com vassoura de piaçava, sabão em pó, esfregava ali tudo. Depois que tirava toda a terra, a gente ficava brincando de escorregar na garagem, né? E botava mais sabão e tal. Mas não era só isso, né? O pátio, que é tudo cimentado, né? Põe cimento em tudo, não tem grama em lugar nenhum.
Eu tenho vontade de fazer isso aqui. Põe pois cimento em tudo.
Você até pode fazer aqui, né? Pelo que a gente andou pesquisando, né, Jorge, juntos.
Depende.
Depende um pouco da cidade que você tá. Mas. Mas o brasileiro tem o costume de lavar mesmo as coisas, né? Aqui, você já vê que não, né? As pessoas aqui... cara, eu fui na casa, a gente colocou um piso na casa de um cliente, e aí, beleza, né? Aí meus instaladores foram lá, instalaram tudo certinho, parará. Aí o cliente ligou e falou: pô, eu não gostei desse negócio que eles fizeram aqui na parte aqui da conexão do piso com a banheira. Falei: não, vou aí então pra ver. Cheguei lá, os caras tinham colocado, foram proativos pra caramba, tinham colocado um negócio de plástico próprio, né? Com uma cola dupla face e tal. Mas ele era meio grande, meio avantajado, sabe? O cara falou: pô, eu queria uma coisa menor e tal. Eu falei: que tal a gente só passar um silicone aqui? Falei: ah, pode ser. Cara, assim, tinha 2 semanas que tinha colocado o piso. E já do dia que colocou o piso até aquele momento ali, o cara não tinha limpado a casa, velho.
Nossa.
Nem ele, nem a esposa dele, entendeu?
É dureza.
E o cara é um militar aposentado, né? Ele fica em casa, ele não tem trabalho. Ele é encostado, né? Por causa que ele serviu e tal, é encostado. Fica em casa. E a esposa dele trabalha de casa também. Então, eles estão em casa o tempo inteiro, mas não limpam a casa. E, cara...
Eu
não sei. Mas isso aí, eu tô dando um exemplo de um, entendeu?
Mas
todos os outros 1.500 clientes que eu atendi esse ano, do mesmo jeito, cara. Os caras não limpam a casa.
Com que frequência vocês limpam as casas aqui?
Faxinona geral, todo final de semana. Ou sábado ou domingo, depende do dia.
Todo final de semana, ou sábado ou domingo, vocês aspiram, lavam todos os banheiros, tudo isso.
Não, eu lavo o banheiro, partes críticas, sim. Vaso,
sim.
E pia 2 vezes por semana. Chuveiro, essa área, essas outras áreas, é produto que eu passo e 15 dias eu tenho alguém me ajudando aqui.
Certo.
Mas área suja... Tipo assim, pia, bancada, fogão.
Duas vezes por semana.
Não, aí é on demand. Eu faço.
On demand. O tempo inteiro.
Mas chão, essas coisas, é a cada 15 dias.
Aqui eu tô nesse ritmo, né? Agora que eu. Que
eu relaxei, mas Jorge, desculpa, cara. Eu relaxei, porque no começo realmente você tá meio que.
Semanal.
Fazer o que fazia no Brasil, cara. Deixa uma coisa assim, meio.
Meio TikTok, né? Eu também tinha isso.
Traz um balde e passa pano e aquela coisa. Eu falei, cara, sabe alguma coisa, bicho? Isso aí tá. Não funciona do mesmo jeito. E quando você tem criança, muda muito, né, cara? Muda. Porque eu tava obcecado pra limpar porque a criança era pequena. Aí eu vi que a criança tava se bichando, né? Agora é normal, uma vida normal, menos pressão sobre isso. Mas eu não gosto mesmo de gordura e perto da pia, essas coisas e o banheiro. Então é on demand. Eu vejo que tá para fazer, eu vou lá e dou uma.
Eu faço a pesada, não uma vez por semana, eu faço a pesada de 15 em 15 dias, né, a geral. E o resto fica on demand. Eu, pelo menos uma vez por semana, tenho passado o mop lá embaixo. A máquina trabalha todo dia e uma vez por semana eu passo o mop. O MOP, objetivo exatamente, permitir que a gente ande descalço no piso poroso, né, cara? Porque o negócio é poroso, então ele acumula muita sujeira.
Mas, cara, esse negócio de limpeza geral é um negócio muito relativo também, né, cara? Tipo assim, eu às vezes eu paro pra limpar o rodapé.
Sim.
Mas, cara, isso aí é.
O dia todo.
Suas costas não aguentam, né? Às vezes você tem que limpar a porta. Tem que passar por todas as portas e limpar. Aí você quer limpar todos os espelhos do banho, de luz, né, da casa. Então isso aí não entra na limpeza principal.
Não.
Eu tenho uma estratégia para limpar o topo das portas.
Você pega uma estante dessa aqui. Cara, eu vou lá, acho que a cada 30 dias eu entro ali só para pegar alguma coisa. Imagina para limpar. Não dá para você tirar tudo e limpar tudo, cara. Impossível.
Cara, então, é por isso que aqui, nesse novo ambiente que eu tô, eu procurei diminuir a quantidade de coisas que a gente tem assim, sabe, exposta. Uhum. Porque isso acumula um pó do caramba, meu irmão.
Com certeza.
Caramba.
Eu tô quase entrando nisso também.
A Cris falou pra eu, ela escreveu aqui, falou pra eu contar do fogão coreano, né, que ela comprou.
Ela falou, não é do dela, ela falou que é do seu. Claro.
Conta do seu, é porque é o seguinte, eu estrago o fogão dela, sabe?
Estraga como, cara?
Cara, quando eu gosto de fritar umas coisas, entendeu? Eu gosto de fritar, sabe? E ela não gosta de fritar nada. E aí ela comprou um fogãozinho portátil.
E mandou você fritar lá fora.
Eu coloco o fogãozinho portátil em cima do fogão dela. Só que ele é a gás, né? Ele é a gás. Nossa. E eu gosto do gás, porque controla a temperatura, eu gosto. Do jeito que eu gosto de cozinhar, né? Algumas coisas que eu vou cozinhar, eu prefiro o a gás, né? Para controlar a temperatura. E aí eu utilizo o fogãozinho portátil. Ele tem um tubinho de gás que você encaixa. E aí ele funciona. Ele é portátil, você pode sair levando. Ele tá aqui na loja agora, né? Se eu quero fazer um omelete aqui, eu tenho aqui, porque aqui eu não tenho fogão. Tenho geladeira, mas não tenho fogão. Sim. Então é uma estratégia também, entendeu? Em vez de você usar o fogão que foi utilizado para cozinhar, compra algo portátil que você vai lá para fora, cozinha lá fora.
Ou você não cozinha, cara. É por isso que o americano não cozinha.
Ou não cozinha, exatamente. Mas a minha, eu vou falar a tática de limpar a porta, ô Júnior. Você toma banho, né? E aí você escolhe
toalha.
Todo dia você escolhe uma porta diferente para pendurar a toalha para secar. Certo?
Não, eu achei que você ia dizer que a toalha que você tomou banho, você passava no como é o nome do negócio da porta? Que fica ao redor da porta?
Na maçaneta?
Não, que fica ao redor, aquela madeira que fica ao redor, caixote lá.
O caixilho? Caixilho.
Eu achei que você tomava banho, a toalha úmida, você passava no caixote e pendurava a toalha.
Não é o que eu faço, mas é uma dica interessante, entendeu?
Não, não. Porta e rodapé é coisa de maluco, cara. Principalmente porque os rodapés aqui, na sua grande maioria, são brancos, né? Se não todos. Eu nunca vi rodapés de outra cor que não brancos. Então, eles tendem a sujar. Os de baixo, absurdamente, né? É absurdo. E você tem que acocorar lá, cara. Sentar no chão, literalmente, com um paninho, a buchinha, esfregar a sujeira. A coluna vai pro saco, meu irmão. Se você fizer isso duas vezes por mês, você tá lascado.
Eu não limpo rodapé, não, velho.
É, cara, mas tem uma hora que tem que limpar, cara.
Eu não piso nele, então eu não sinto a sujeira.
Não, às vezes você pega aquelas espumas, né? Uma vassoura bem porosa, assim, né, cara? E passa ali. Você vai limpar, você limpa. Precisa também. O Jorge tá indo no extremo, velho. Você chega
não, velho, e... não. Sabe por que eu percebi? Vou te falar um negócio. Eu percebi que...
Ó, não perceba quando você vier na minha casa, então, hein?
Eu vou perceber, cara. Eu percebi, eu vou. Eu percebi que rodapé é uma coisa suja, muito suja, acumula muita sujeira. Vou te falar quando. Exatamente agora, quando eu mudei. Porque eu não ia deixar a casa para minha ilustre sogra do jeito terrível, né? Então eu vou limpar, me predispus a limpar. Só que a gente saiu e eu fui limpar, tipo, 4 dias depois. Eu acho que eu gastei uns 50 panos para limpar o rodapé. É porque eu tô te falando, rodapé, eu passava num cantinho e já enchia o pano. Quando eu digo 50 panos, é que eu tive que... Eu pegava o pano, ele tava sujo, ia lá fora, sacudia. E de novo, entendeu? Então, assim, eu fiz esse movimento de tirar...
Eu vou escrever uma mensagem assim no rodapé aqui de casa. Você vai ter que achar.
Ô, Jorge, de novo, cara. Falta de equipamento, sujo. Velho. De equipamento. Se você compra um... Porra, tem pra vender, no, sabe, ventilador, tá aí, ventilador, vocês limpam em cima da hélice do ventilador?
Limpo, tem que limpar, porque você abre, você liga aquele trem em casa, então aquele
então,
trem tá...
Então, mas você limpa com um paninho ou você tem um microfibra que você passa assim e a sujeira vem toda no microfibra?
Não, então, você sobe lá com a escadinha, pega o paninho e limpa. Se você for comprar um equipamento pra cada coisa, cara, sua garagem vai ficar entulhada de bagulho.
Não, tem uma espuminha, pô, que você passa assim, ó.
Você passa, velho, você não precisa subir em nada, você passa, sai tudo, tudo. Talvez você tenha que passar o pano, né, na casa assim que você muda para dentro da casa. Porque a outra pessoa que morava lá nunca fez.
Exato.
Mas se toda semana você passar o negocinho, cara, pronto, acabou. Você não precisa fazer mais, cara. E você tem essa mesma coisa, você pode chegar no rodapé, pegar um negócio de microfibra, entendeu? E passar no rodapé inteiro. Em pé, você vem assim com o cabo, ó, e passa na casa inteira.
É, eu vou pesquisar esse do ventilador, me interessei.
A gente passa para você depois o link.
É, isso é fácil.
Mas eu tava no esqueminha de subir na escadinha de 3 andarezinhos, aquela escadinha da cozinha, né? Aquela escadinha pequenininha, e lá com o paninho de microfibra. Não precisa ser um paninho de microfibra. Você passa lá e tira o pó.
Agora eu entendi.
Agulha específico para isso, cara.
Agora eu entendi por que você não gosta dos Estados Unidos.
Porque eu tenho que fazer tudo.
No episódio de mitos, né? Staff, né? Não, o Wilton falou que melhora e tal. Cara, melhora, velho. É só você comprar os produtos certos. É isso aí. Você tá vivendo uma vida de lerê, rapaz, de escravidão.
Deixa eu te falar um negócio. A gente já discutiu esse episódio em algum lugar aí, né? Em um dos nossos episódios, a gente discutiu sobre minimalismo, não foi isso?
Minimalismo, é.
Eu sou um cara extremamente minimalista, Wilton.
Eu acho que a gente não comentou em algum episódio, não, mas muitas vezes conversando a gente já falou sobre isso.
É, né? Então, é minimalismo, cara. Se você resolver comprar um equipamento para cada coisa, sua garagem vai ficar entulhada de coisas que você vai usar uma vez por ano, tá? Então, assim, você tem que ter uma coisa que sirva para várias coisas, que tenha uma cobertura ampla, né, de ação. É fato isso. Então, eu vivo assim, cara. Eu só compro coisas que sejam muito úteis. Esse negócio de comprar uma coisa para uma coisa, isso é por causa de doido, cara, na minha cabeça.
Oh, não sei se você consegue ver minha câmera aí. Aqui, ó.
Tem como botar a sua câmera aí. Pra...
Tô vendo, cara, que maneiro.
É mais ou menos isso aqui, você compra no mercado, pô.
Sim,
Serve. Isso aí serve pro rodapé também.
Não, peraí, você tá fazendo embaixo, cara, em cima.
Em cima, não, ele é um L, assim, ó, ele é um L.
Ah, ok.
Tá vendo? Eu só tô dando uma, é mais ou menos assim.
Ah, tá, ok.
Você limpa o rodapé também, ó.
I got it.
Com ele. É bem conveniente. Só que você não precisa de tudo isso aqui, cara, pelo amor de Deus, é uma coisinha que você compra no mercado, é Swift, eu não me lembro o nome.
É. Vou olhar isso. Vou olhar. Gostei desse trem. Gostei. Vou olhar isso.
Bom.
Bom.
Boa, Leuci. Boa. Então, galera, então a dica é a seguinte. Em resumo, a dica do tio Hilton é: tenha os equipamentos certos para realizar as operações de forma certa. E mas se cansar aí. Menos, fazer menos força.
É isso aí.
Eu concordo, eu só não tenho animação para investir no limpador do parafuso.
Mas ficou limpo, hein? Ficou limpo, hein?
Hilton comprou um limpador do parafuso da roda do Carlos. E limpou, comprou. É um trem que entra assim na roda, uma escovinha, e você limpa lá.
É, fica mesmo. Cara, era mó luta, bicho. Era mó luta.
Limpar
o moleque lá tentando lavar o diacho. E aí eu fiquei puto, cara, quando eu vi esse negócio. Eu falei, cara, tem um negócio de limpar parafuso. Se eu não levar isso aqui pra ficar olhando pra ele, eu não vou nem usar. Eu só quero ficar olhando pra ele, lembrando. Entendeu? Como era.
Com força no passado.
Né? É. Pelo amor de Deus, cara. Pelo aqui, cara. Você acha que... Assim, isso tu tem no Brasil também, com certeza, cara. Isso é...
É, mas
eu vou te falar, cara. É falta de equipamento, né? No Brasil, como a gente tem sempre faxineira, esse tipo de coisa, né? Você acaba... Ah, dá um pano pra pessoa, um rodo e um balde. E aí a pessoa tem que se virar lá com uma querosenezinha misturado lá com alguma outra coisa que põe na água lá e tal, pra poder limpar a casa. Quando que, se você for no supermercado, no produto de limpeza lá, tem todos os produtos específicos para fazer a limpeza. E a limpeza é muito mais simples.
Sim.
Só que como a pessoa está pagando para outra ir lá limpar, não está nem aí, entendeu? Aqui nos Estados Unidos já não, porque o cara fala assim, eu vou aí e tal, mas né, se eu ficar aí 4 horas limpando, eu te cobro tanto. Mas se eu limpar em 2 horas, eu te cobro mais barato. Então você compra todos os produtos, todos os negócios, que a pessoa limpar em 30 minutos. Aí você vai lá e paga meia hora só. Você está entendendo?
A gente fala muito assim, né? De dicas sobre como limpar a casa. Em resumo, né? Se a gente for fazer um resumozinho da ópera do dia de hoje. Os modelos são um pouco diferentes, né, de limpeza do Brasil em relação ao que a gente viveu a vida inteira e o que a gente está vivendo aqui. São modelos diferentes, só que a gente vai adaptando, mas sempre prezando pela qualidade da limpeza, pelo fato da gente querer saber que realmente está limpo, etc. e tal. É porque eu acho que isso faz parte da nossa cultura, da nossa vida, né? Nós tendemos, o brasileiro de maneira geral, a ser um povo que gosta de renovação, né? A gente está sempre... Né, buscando, você vê aquela casinha de sapê no Brasil, etc. e tal, mas está sempre limpinha. É difícil você ver uma casinha, mesmo da pessoa mais humilde que seja, podre, suja e tudo mais. A pessoa sempre procura, dentro das possibilidades dela, manter o ambiente em que ela vive limpo. Isso é cultural, cara. Isso é muito positivo. Né? E a gente é assim para todas as coisas na nossa vida. Pelo menos eu, o Jorge, e assim, as pessoas com quem eu me relaciono, elas tendem a limpar os armários, a fazer doações de roupa o tempo todo. As pessoas estão sempre renovando o armário, estão sempre renovando o calçado, estão sempre renovando a biblioteca. Eu não conheço muitos brasileiros acumuladores, volto a repetir, pessoas do meu convívio, que têm coisas que nem sabem que têm, sabe? Estão sempre buscando renovar, estão sempre buscando estabelecer um ciclo no processo, que isso também é limpeza, né, cara? Você precisa limpar, você precisa tirar o antigo para dar espaço ao novo. É assim com tudo na vida, né? Com qualquer coisa, não só com bens materiais, mas, né, inclusive com questões emocionais. Você precisa encerrar um ciclo, né, limpar um ciclo da sua cabeça para dar espaço ao novo. Né? Você não precisa ficar receoso ou... Vai, vou usar essa palavra, mas não é essa palavra, porque me fugiu a palavra correta aqui agora. Depressivo, porque, por exemplo, perdeu o emprego. Não, não, cara, você fechou um ciclo. Aí você limpa aquele ciclo da sua cabeça para dar espaço para o novo vir ocupar a sua cabeça. Não dá para ocupar um espaço que já tenha uma coisa ali massificando a sua cabeça, o seu pensamento. Né? Coisas e pensamentos. Essa é a vida da gente. Eu acho que, no geral, a gente é limpo de coisas e de pensamentos. Ao menos as pessoas com quem eu convivo. Dito os brasileiros com quem eu convivo. Né? E vocês, o que acham disso?
Eu acho que com essa filosofia aí, a gente pode encerrar. Né? Gostaria de agradecer demais, demais mesmo a participação de vocês aí para esclarecer as estratégias e dicas de limpezas, né? Muito obrigado, como sempre.
Leuci Júnior,
prazer. Eu já aprendi algumas coisas e com certeza, Jorge, eu vou colocar
um nome no seu rodapé.
Não, isso é certo. Isso é certo. Você tem que procurar. Mais um robozinho lá para ajudar na limpeza. Isso aí eu vou dar uma pesquisada.
Veja, eu vou
tava
te mandar.
Eu estava em dúvida, já tinha visto em outras casas, casas de outros amigos, mas.
Pode ir, cara. Pode ir, Leucy, pode ir. Eu comprei um baratinho, cara. 249 mango. Vou te mandar
um. A nossa meta é o 249 mango?
É baratinho, mas tá dando conta. Programei ele. No início ele ficou maluco, porque a gente tava mudando, então as coisas estavam fora do lugar, né? Então ele mapeou a casa, só que ele mapeou uma casa temporária. Então aí quando a gente, toda vez que eu mudava, acrescentava um sofá, um rack, não sei o quê, ele tinha que mapear novamente pra ele não ficar doido. Mas ele certinho, cara. Ele mapeou e faz um negócio certinho uma vez por dia e vai embora. Quando ele tá cheio, ele diz que tá cheio, eu vou lá e descarrego. Faz sentido, hein?
Legal. Não, tá, é uma boa, uma boa.
Valeu, turma. Boa semana
pra vocês.
Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, se cuide. Abraço.
Abraço. Tchau.